fish.
A temporada 2021 tá começando e a gente, claro, tá com as mais altas expectativas com o Liverpool. Setembro é logo ali, a Premier League já vai voltar e deve ser a mais disputada dos últimos anos. E também emprestamos a Champions League pro Bayern e agora temos que lutar para recuperar. Hoje vamos falar das nossas expectativas e vamos analisar o que temos e o que precisamos para essa temporada. Eu sou Marco Aurélio Júnior e eu apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
Fala, galera! Pedro Henrique aqui falando com vocês diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje vamos debater muito a volta dessa temporada do Liverpool.
Salve, salve, galera, me chamo Guilherme Ferreira, falo aqui diretamente de Guarujá, litoral paulista, e as expectativas para essa temporada são as maiores possíveis.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Oriental bem, salá.
Somos campeões ingleses, até semana passada éramos campeões europeus, somos campeões mundiais, enfim, somos campeões. Isso já nos coloca em um patamar de favoritos a qualquer título que a gente for disputar. Pedro, quais as tuas expectativas para essa temporada, começando pela Community Shield, que já tem jogo nesse sábado contra o Arsenal?
Honestamente, são as mais altas possíveis, né? Eu acho que nem todos vão concordar comigo, nem nessa fala, nem ao longo do episódio. Mas eu acredito que o Liverpool tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor do que a última, começando pela Community Shield contra o Arsenal no sábado, e eu espero o título já dessa Supercopa, apesar de achar que não tem tanta importância, e também se perder não vai fazer tanta diferença. Mas, além disso, eu espero, pelo menos, segundo colocado, uma briga intensa ali na Premier League, e também aposto também no Liverpool chegando forte na Champions League. Ao contrário de todos, eu não acho que nosso elenco é ruim. Eu não acho que a gente está atrás dos demais, mesmo com eles totalmente ativos no mercado e a gente não contratando ninguém praticamente. Eu tenho por mim que esse elenco é muito bom e a gente vai fazer uma temporada ainda melhor. Minha expectativa é altíssima e eu estou entusiasmado, cheio de vontade que essa temporada comece logo.
Essa temporada vai ser bastante curiosa, né? Teve um episódio que o nosso querido Rigotica não está conosco aqui hoje. Ele tinha perguntado qual seria o próximo passo dessa gestão, né? Klopp, Edwards, FSG, porque a gente já conquistou tudo que tinha para conquistar, praticamente, fora as Copas Domésticas. E como dizem, chegar ao topo é fácil. Não que seja fácil, mas se manter no topo é muito mais difícil. E em virtude também dessas ausências de contratação, muito por conta da pandemia, e com os demais clubes contratando bem, é o caso aí do Chelsea, do City, que no caso são clubes que têm padrinhos muito ricos, bilionários, né? Para falar a verdade, diferentemente do Liverpool, a gente entra um tanto quanto pressionado, até por conta das últimas duas janelas que nós não contratamos bastante. A torcida está um pouquinho chateada em relação às contratações, então acho que caso o Liverpool não vença já no sábado contra o Arsenal, que eu acho que seja favorito, a torcida já vai ficar um pouquinho puta. Digo especialmente aqui no Brasil, não sei tanto lá na Inglaterra assim, mas acho que a galera já vai ficar um pouco chateada e vai pressionar por resultados. Eu acho que é um título não tão importante assim, é um torneio oficial organizado pela FA, mas tem o peso de um amistoso, né? Não entra nem nas contagens dos títulos maiores. Mas não quero perder, eu acho que o Liverpool, qualquer competição que entrar, tem que entrar para vencer. E falando da temporada em si, acho que apesar do Liverpool entrar como um dos favoritos, não dá para cravar como franco favorito. Como eu já disse, os clubes se reforçaram bem, é o caso aí do Chelsea, do City, tem um bom trabalho aí do Arteta, o Everton também está tentando contratar bem, está especulando aí o James Rodríguez, o Alan, Doucouré. Então, assim, não dá para prever, não sou a mãe de Iná, não vou fazer esse papel, mas com certeza essa temporada só tem a valorizar o possível título do Liverpool, ou os possíveis títulos, né? Se a gente for campeão nessa temporada, vai espantar qualquer zicador, qualquer pessoa que tente diminuir essa incrível gestão, esse incrível trabalho que o Klopp e sua trupe têm feito.
Eu acho assim, pelo que a gente viu do Liverpool na última temporada, o Liverpool sobrou, o Liverpool com um elenco curto conseguiu fazer algo que acho que nenhum torcedor imaginava, e essa temporada com reforço dos outros clubes, dos nossos rivais, vai ser uma das melhores das últimas, vai ser a melhor das últimas Premier Leagues de longe. Mesmo sem começar, a gente já prevê isso por causa do nível de contratação que está chegando. E eu acho que isso para o Liverpool tem de ser ainda melhor, porque o Liverpool é um time que gosta de ser desafiado, é um time que trabalha bem com pressão. E é sempre aquela coisa, né? Quando o Liverpool está na boa, quando está tudo bem, aí vem aquele problema, aquela ducha de água fria, porque não é um time que sabe trabalhar com resultado debaixo do braço, não é um time que sabe trabalhar com o cenário todo a favor. Então, assim, vai vir mais pressão, os caras vão ter que jogar mais, e é do jeito que o Liverpool gosta, é do jeito que os nossos atacantes, os nossos jogadores gostam, e principalmente o Klopp. Então, assim, eu espero mais alto nível nessa temporada. E, assim, se a gente já ganhou o campeonato passado com muitos pontos de vantagem, eu acho que esse a gente tende a ser melhor.
Concordo plenamente. Prova disso aí que o Pedro falou, que o Liverpool sai melhor quando pressionado, é que quando a gente volta de data FIFA, de alguma pausa do tipo, o Liverpool sempre volta um pouquinho insosso, fora de ritmo, meio cansado, e quando tá naquela loucura de quarta e domingo, decisão, mata-mata, que todo mundo acha que a gente vai cair, a gente vai bem.
Sim. Então, inclusive, eu não culpo o Adrián pela eliminação na Champions League. Assim, ele errou, beleza, mas não é eu não uso ele como bode expiatório. Agora eu já culpo bastante aquela pausa de inverno na Premier League. Aquilo ali foi a pior coisa que eles inventaram na vida.
Ah, concordo. Aliás, não concordo, mas não vou entrar nesse mérito aí de Adrián para não estragar o episódio, não estragar a minha quarta-feira. Mas concordo com o Pedro também quando ele fala em relação ao elenco. A gente vê aí esses bilionários usando dinheiro de petróleo, de tudo mais, aí a gente fica um pouco chateado, porque a gente quer ver o Liverpool contratando, e quando a gente fala de contratação, são contratações pontuais, né? O Liverpool contratou o grego Tsimikas, vou chamar de Costas porque é mais fácil, não sei se a pronúncia é essa mesmo, chamar de Costas. É um cara que me agradou bastante, eu já tinha visto alguns jogos dele, ali pelo Olympiacos, contra o Wolves, contra o próprio Arsenal, e acho que ele tem bastante o DNA de Liverpool, né? Ele é bastante parecido, tem características semelhantes com a do Robo. Então, finalmente, a gente agora tem um lateral esquerdo reserva. E eu esperaria, honestamente, um atacante para jogar especialmente pelos lados e um zagueiro, né, para repor a saída ali do Lovren. Feito isso, eu estaria plenamente satisfeito. Quero muito o Thiago aqui, mas se tivesse que escolher entre esses dois atletas que eu falei agora, com esse perfil zagueiro e um atacante, e o Thiago, eu preferia esses dois. Eu acho que vai depender muito das vendas do Liverpool, né? Tá claro que o Liverpool tá aguardando as possíveis vendas aí do Wilson, do Gruit, para arrecadar caixa e ir atrás de potenciais reforços aí. Então vamos ver como é que vai desenrolar isso aí.
Eu acho que a gente tá sofrendo com muitos torcedores do Liverpool, principalmente no Brasil, que estão acostumados a torcer para outros times, assim, vamos dizer. Assim, você torce para o Liverpool, mas simpatiza com o Real Madrid, você simpatiza com o Barcelona, com o Bayern, até com o próprio City e tal, porque, assim, beleza, a gente não contrata, a gente contrata pouco e tudo mais, mas não é algo que fuja do esperado, entendeu? Todo mundo sabe que o Klopp trabalha assim, que o Liverpool trabalha assim, e ainda assim essa choradeira toda é a cada janela, entendeu? Eu acho que essa galera tem que olhar um pouquinho mais pro Liverpool pro time que tá em campo, pro próprio banco, que não é um banco ruim. E eu acho assim, dois reforços pontuais já tava de bom tamanho e já supriria todas as carências que o elenco tem. Mas a galera aí parece estar querendo 5, 6 reforços, então isso daí eles vão estar sempre contrariados, porque o Klopp nunca vai fazer esse tipo de coisa. Por mim, graças a Deus, a gente foi atrás de um lateral esquerdo reserva e ele já mostrou potencial, já mostrou qualidade nos amistosos que teve contra o Stuttgart e contra o Salzburg. Então, a gente já preencheu essa lacuna e concordo com você, mais um cara para a zaga e um atacante estava ideal. E é claro, o Thiago é a cereja do bolo, né, cara? Eu tô encantado com esse jogador.
Cara, eu acho muito importante a gente pensar, quando vai falar em contratações, quando vai falar em mercado, a gente tem que pensar que o Liverpool não é competitivo no mercado, né? Esses torcedores, como tu falou, que tem muito gosto, talvez, por outras equipes, torcedores que gostam do Barcelona, que gostam do Real Madrid, tem até torcedor do Liverpool que gosta do City e por aí vai. Esses torcedores, eles não estão acostumados a torcer pro Liverpool, eles não estão acostumados a passar toda uma janela com o Liverpool perdendo os jogadores. A gente já saiu desse patamar, a gente já saiu do ponto de que a gente perdia jogadores. Só que uma coisa que o Liverpool nunca vai estar é no ponto de a gente disputar jogadores. Historicamente, o Liverpool não é um clube que contrata grandes nomes. O Liverpool nunca foi isso. E o Liverpool nunca vai ser. O maior nome que o Liverpool vai contratar é um nome do nível do Thiago, por exemplo. Que tá um jogador um pouco mais velho, muita qualidade, assim, classe mundial, mas um pouquinho mais velho, um pouco mais barato, ou às vezes pega um jogador mais novo, como pegou, por exemplo, quando trouxe o Roberto Firmino, um jogador um pouco mais novo, mas com um potencialzinho que a galera não conhece tanto. Essas são as contratações do Liverpool. Fabinho, Alisson, toda a contratação do Liverpool, inclusive as que mais estão dando certo ultimamente, são contratações que o jogador no próprio país ou não é conhecido ou é muito criticado. São contratações onde o jogador, aonde está jogando, é muito criticado. Esse é o mercado do Liverpool. Esse é o lugar onde o Liverpool vai buscar jogador. E
sempre
historicamente
foi,
isso dá certo.
Sempre foi e sempre será, né? Sempre Exato. Foi e sempre será. Então, assim, se você acha que tem que ser diferente, é bom você se acostumar, porque o que a gente vê na toda a história do Liverpool é isso e sempre vai ser, cara. Eu tô vendo aí o Messi. A gente tá vendo que o Messi tá ativo no mercado e eu tô vendo uma galera chorando porque o Liverpool não tá... Ninguém tá especulando o nome do Liverpool nessa empreitada do Messi aí. Mas assim, cara, o Liverpool não tem esse perfil. Não adianta você querer que o Liverpool faça algo que fuja à sua filosofia, à sua forma de enxergar futebol. Então, se acostume ou então troque de time, se for possível, cara.
É que é muito esse pensamento que o torcedor tem de que o futebol... Cara, entendam as palavras que eu vou utilizar sem pensar que eu tô falando de lado político. O torcedor, ele sempre vai pensar muito no capitalismo do futebol, que é esse negócio de tacar dinheiro e trazer as melhores peças. Vejam bem, não tô falando de política. E esse capitalismo do futebol é o que pegou o Manchester United e tirou o Manchester United do topo. É o que pegou o Barcelona e tirou o Barcelona do topo agora, como a gente está vendo o Barcelona há algum tempo nessa crise. Isso, o Barcelona historicamente nunca foi um time de contratar times inteiros, nunca foi um time de contratar um elenco inteiro novo para a próxima temporada, e com o Bartomeu estava começando a ser assim, estava começando a querer contratar a rodo para ter titular e banco. E esse capitalismo do futebol é o que quebra as equipes de futebol. Pode pegar qualquer time, Paris Saint-Germain, o projeto dele só dá certo dentro do país. Manchester City, o projeto dele só dá certo dentro do país. E mesmo dando certo dentro do país, quando enfrenta um time um pouco mais organizado, como é o caso do Liverpool, que não gastou nem metade do que eles gastaram, o Liverpool no elenco inteiro não gastou metade do que o City gastou só na defesa, quando um time como esse, como o City, com o PSG, pega um time um pouco mais organizado que gasta menos, dá errado. O time que ganha é o time organizado, é o time que não gasta. E essa é a realidade do futebol. Muita gente pensa que futebol é dinheiro, mas a gente tem que lembrar que até um pouco tempo atrás o Leicester estava sendo campeão em inglês contra times absurdos, contra times que gastaram muita grana. E o vice-campeão ainda foi o Tottenham, que também não gastou nada. Então, o futebol não é dinheiro e a galera tem que parar de pensar no mercado de transferências nesse ponto. A gente pulou direto de expectativas para transferências. Eu acho que quando for falar de transferências também para o Liverpool para essa temporada, a gente tem que pensar, a gente vai usar esse jogador? A gente precisa desse jogador? Eu acho que essa que é a pergunta que tem que entrar na cabeça da galera e pensar, pô, até onde vale a pena? E esse é um pensamento que a galera não faz. A galera só quer ter um grande elenco, a galera pensa que tá vivendo o futebol manager da vida, e isso é, não diria triste, triste não é a palavra certa para se usar, mas é um pouco errado, assim, vamos dizer. É muito sentimental, mas pouco racional.
O
Liverpool nunca vai ser o time de contratar.
O exemplo disso aí, de um pouco disso que você tá falando, é a transferência do Werner pro Chelsea. O Liverpool teve pertíssimo de contratar o Werner, e eu tenho certeza que o que pesou para a não contratação do Werner foi os diretores, a diretoria ter olhado para o Werner e pensado o seguinte: esse cara vale X valor para ser reserva desse time? Eu vou pagar esse valor, não sei se era 35, 40, era mais ou menos isso, né? Não tenho certeza. Eu vou pagar esse valor para um jogador ser reserva no meu time? Ele vai ser titular no lugar do Firmino? Não. No lugar do Mané? Não. No lugar do Salah? Também não. Então vale eu investir nesse cara para ele ser reserva? Eu acho que muito, por mais frustrante que tenha sido para nós torcedores, eu acredito que tenha sido isso que a diretoria pensou. E eu vou falar uma coisa aqui que eu falo sempre: história e tradição não se compra. Então não adianta você ficar pensando em que seu time seja igual o time A, o time B, que vai no mercado e deposita 200 milhões em qualquer jogador que tem aí, que não adianta, que não vai comprar história e muito menos tradição. Então, assim, eu sou feliz com o time que eu tenho e eu sou feliz também com a filosofia do Liverpool. Eu queria que o Liverpool contratasse mais? Queria. Eu queria um Thiago, eu queria um Werner, eu queria outros jogadores? Queria. Mas meu time não tem esse perfil. Então, o que eu posso fazer é aproveitar o que eu tô vendo. É aproveitar o Salah, aproveitar o Mané, o Firmino. São caras que estão fazendo história e muita gente deixa de desfrutar a história que esses caras estão construindo porque fica preso em contratações de outros times.
Eu concordo com vocês quando vocês falam que futebol não é dinheiro. Eu acrescentaria que futebol não é só dinheiro. Óbvio que é necessário ter dinheiro para investir, mas não adianta você saindo e investir de maneira errada, de maneira equivocada. Eu acho que também tem alguns outros motivos que entram em campo aí, além da tradição, que impedem PSG, Manchester City, impedem esses times de vencer a Champions League. Eu acho também que tem questão de pressão, assim como foi com o Liverpool. Enquanto as coisas não aconteciam na Premier League, tudo dá errado, você fica nervoso, você fica tenso, enfim, não tem a experiência necessária, e quando a coisa começa a acontecer, aí vai de vez. Mas, como vocês já abordaram muito bem, historicamente o Liverpool não é o time de fazer as grandes contratações, ir atrás de nomes que estão em alta, contratações badaladas, serão jovens, atletas que não são tão badalados, mas estão em fim de contrato, como é o caso do Thiago. Mas eu concordo com quem fala que o elenco precisa de melhorias, isso é óbvio, mas eu discordo de quem fala que a gente precisa de contratações badaladas, como vocês já falaram. Assina embaixo nessa parte aí. Umas duas ou três contratações no máximo, acho que nosso elenco fica quase que perfeito, não tem muito do que reclamar, não.
Vejam bem, né, quem tá ouvindo pode acabar até interpretando errado. Ninguém aqui tá falando que o Liverpool não precisa contratar, é óbvio que precisa, todo ano a gente vai precisar contratar, ainda mais com um elenco que tá ficando velho como o nosso. Nossos jogadores estão todos próximos aos 30 anos. Mas o nosso time titular não precisa de contratações. A gente não precisa de mais um meia para ser titular. A gente não precisa de um zagueiro para ser titular. Muita gente começou a falar de Thiago Silva vai ser titular reserva. Cara, o Thiago Silva é banco no Liverpool. O Thiago Silva não é titular no lugar do Gomes. E muito menos no lugar do Van Dijk. O Liverpool tem um time muito, muito acertado. O Liverpool tem um time muito bem montado, e é isso que a gente tá falando. A gente precisa de contratações ali de recomposição, peças. Mas a gente não precisa contratar grandes nomes, porque sem contratar nenhum grande nome, só contratando peças, a gente transformou esse nosso time titular atual. E se a gente for parar para pensar, desse time titular atual, todas as contratações, até mesmo quem veio da base, como é o caso do Gomes e do Alexander-Arnold, o Gomes, na real, é contratação, mas jogou mais pela base, subiu junto ali, né? Todo o nosso elenco, ele chegou criticado. O Salah chegou criticado, o Firmino chegou criticado, o Mané chegou criticado, o Gomes chegou criticado, Alexander Arnold foi muito criticado quando começou a subir. O Alisson chegou criticado pelos brasileiros, falando que não é goleiro de time top mundial. Então, cara, todo o elenco do Liverpool foi criticado e calou a boca de todo mundo. Então é isso que a gente tá falando. Calma, né? Aquele clássico, torcedores, calma. As nossas expectativas são as maiores, as minhas expectativas para a Community Shield. A gente não precisa ganhar, se perder eu não vou ficar triste, mas eu quero ganhar. Né? É um título legal, é um 16º título da Supercopa inglesa, né? É legal, a gente perdeu pro City ano passado, não fiquei triste, mas eu fiquei tipo, pô, seria legal ter levantado, era uma festa. Minhas expectativas para a Premier League, a gente tem elenco para levar a Premier League, precisa ali talvez de um meio campo reserva por causa das lesões que os nossos meio campos têm, não por causa da falta de qualidade, mas por lesões. A gente precisa, eu gosto muito do Adrian, não acho que precisa de um goleiro reserva. É uma coisa muito polêmica que eu gosto do Karius, né? Eu não acho o Karius um mau goleiro, mas o Karius não tem mais moral para jogar no Liverpool, né? Não tem mais psicológico para jogar no Liverpool. E eu acho que, cara, até esses dias eu fiz o texto sobre o Soares, dividiu opiniões, muita gente concordou comigo, muita gente não. Cara, o Soares, por exemplo, seria um bom reserva, se aceitasse ser reserva e diminuir o salário, por exemplo. A gente precisa de peça sim, pecinha para recompor, entendeu? E até eu botei no texto uma parte no finalzinho que é, cara, a gente ganhou em um intervalo de um ano, duas temporadas, mas no intervalo de um ano, né, de julho a julho, a gente foi campeão da Champions, Supercopa, Mundial e Premier League. Agora a gente pode tentar conseguir fazer isso em uma temporada, tirando a Supercopa e a Premier League, né? E o Mundial, né? Dá pra ganhar a Premier League e a Champions League no mesmo ano. Eu acho que o Liverpool tem potencial com esse elenco que a gente tem. Eu acho tranquilamente que o Liverpool tem muito potencial.
E se não ganhar também, não vai acabar o mundo não, entendeu? Porque assim, o que a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla que a gente não é Real Madrid, Barcelona, para desprezar um campeonato vencido por ter perdido o outro. E assim, se a gente ganha a Premier League novamente e perde de novo na Champions League, não vai ter terra arrasada não, mano. Vai ser uma temporada vitoriosa. E se a gente ganha a Champions e perde a Premier, também não vai ter terra. Então, assim, a gente tem que se acostumar a se manter no topo. Isso é importante. Se a gente não tiver, tipo assim, se a gente não pegar um top 4, se a gente não for para a Champions de forma direta na Premier, aí você reclama. Aí, logicamente, que a gente vai fugir do planejamento. Mas, cara, a gente tem que ver que tem outros times competitivos em todo mundo. A gente tem que ver que tá todo mundo se reforçando. E também pode acontecer, igual aconteceu da gente fazer 98 pontos, fazer 97 pontos e não ser campeão. Então, assim, acontece. E não vai ter terra arrasada se a gente perder um título ou outro.
Com esse elenco de hoje, honestamente, eu duvido que o Liverpool vá conquistar os dois troféus aí. Pode ser que aconteça, não estou falando que é impossível, mas eu acho improvável por conta dos adversários, né? Estão bem preparados e também por conta dessas ausências de elenco que eu já falei anteriormente.
Cara, mas nessa temporada mesmo, se a gente não cai para o Atlético de Madrid naquele dia terrível que a gente teve, eu acho que o Liverpool era grande favorito a ganhar essa Champions League e acabar com dois títulos. Mas assim,
não, era possível, mas foi uma temporada muito diferente dessa que está por vir, né?
Sim,
o City estava bem abaixo, o Chelsea não estava tão bem como estará na próxima temporada, assim como o United também não.
Mas então, aí que assim, tal, o City tinha acabado de vir de uma temporada de título e a gente não esperava que essa temporada fosse, a diferença fosse tão grande quanto foi, então assim...
Concordo, inclusive eu acho que ele está cometendo o mesmo erro que possivelmente o Liverpool, aliás, cometeu, o mesmo erro que possivelmente o Liverpool pode cometer, que foi eles não terem ido atrás de zagueiro, né? O Kompany se aposentou lá, foi embora, e eles não foram atrás de zagueiro, e ficaram improvisando o Fernandinho, teve a questão da lesão do Sané também, não foram atrás de nada, de reposição, e acabaram meio que morrendo nisso aí, ficaram um pouco estagnados nessa questão de, nós somos bicampeões, então acho que também o Liverpool não pode sentar em cima dos títulos e garantir isso como, nos últimos anos a gente ganhou tudo e passar pano para não contratações. Então, assim, vai ser uma temporada muito atípica e eu acho que se a gente não for campeão de nada, tem uma certa pressão por conta dessa ausência de contratação. Não só dessa janela, mas também das outras.
Cara, até trazendo um pouco, mudando um pouco de assunto de transferências e analisando o nosso próprio elenco. Vocês acreditam que no nosso elenco, sem considerar a transferência, mas no que a gente tem agora, se a gente entrar para a temporada agora, sem Thiago, vocês acreditam que a gente tem um bom time, até mesmo para manter um bom ritmo a temporada inteira? Vocês acham que, com esse elenco a gente consegue manter o mesmo ritmo frenético que a gente estava na última, só que dessa vez pela temporada inteira? Porque essa foi normal, a gente teve a pausa, a pandemia, pausa de inverno pela primeira vez, não teve nenhum costume, daí teve Mundial também, que quebrou muito no calendário pro Liverpool ali em dezembro. Vocês acham que tem pé, tem chão esse elenco?
Eu acho que não. Especialmente pelos atacantes, né? Nós sabemos que na lateral aí, que é uma das grandes armas, nós estamos bem municiados, mas atacantes, se Salah ou o Mané se machucarem, serem convocados, sei lá, acontecer algo fora do normal, a gente fica muito atrás, porque a gente não tem nenhuma reposição, né, cara? Depender de Origi e Ox ali vai ser, pelo amor de Deus.
É complicado, né? Mas o que a gente pode se apegar é o trabalho e a confiança que o Klopp tem no elenco. Infelizmente, eu não acredito que vá chegar nenhum atacante aí, não. Infelizmente, eu concordo com o Gui. Eu acho que se a gente tiver algum problema inesperado aí, a gente vai sofrer. Mas, cara, eu acredito nesse elenco de verdade. Olhando para cada nome, eu acredito que a gente vai voar alto, sim. Porque é um elenco bom, é um elenco bom. Não é o mais recheado de todos, mas é um elenco bom.
Eu concordo, não dá para falar que é um elenco horrível. É um excelente time e um bom elenco. Precisa Sim. de melhorias, acredito que não vai aguentar o tranco a temporada inteira com o que tem hoje, mas não dá para reclamar muito também não, fazer muito tempestade de copo d'água.
Tirando como base a última temporada, eu acho que vai aguentar. Mas é aquela coisa, né? A gente não dá para ser mãe de Ná aqui e prever o que vai acontecer. Porque temporada passada a gente sofreu muito pouco com as lesões, né? Se eu não tô errado, não teve do time titular. A gente teve o Henderson. A gente teve
o Alisson, o Fabinho.
Sim, Alisson, Fabinho e Henderson. Acho que não teve mais gente que ficou muito tempo fora. Então, assim, já foi diferente das últimas, que a gente perdeu muita gente e tudo mais. Teve que improvisar o Gomes na lateral, teve que vir sem atacante praticamente. Então, assim, tirando como base a última, eu acho que aguenta sim, mas é a conta do chá, né? O Klopp tá trabalhando com a continha do chá.
E falando sobre Premier League aí, se vocês tivessem que falar aí quem são os candidatos ao título, zona de Champions, o que vocês acham?
Cara, meu top 4 aí ficaria Liverpool, City, Chelsea e eu colocaria o Arsenal na quarta posição.
Tu acha que tem alguém que sai um pouquinho na frente ou tá tudo igual, tá em aberto?
Não, aí eu acho que tá todo mundo em aberto, não tem jeito. Eu acho que hoje tá todo mundo equilibrado pelas contratações que todo mundo fez, inclusive o Arsenal, cara. Eu acho que o Arsenal vai chegar muito mais forte, porque ele perdeu muito tempo tentando se achar dentro do clube e tal, e o Arteta acabou dando uma cara para esse time. Eu tô achando que eles vão dar um trabalhinho esse ano aí, talvez até mais que o United, não sei. Mas você acha que qual vai ser esse Big Six, esse top 4 aí, como é que vai ser?
Eu acho que chega Liverpool, United, City e Chelsea. Eu acho que o Liverpool e o City chegam um pouquinho à frente, porque já tem um trabalho um pouquinho mais consolidado, né? Vai Sim. lembrar que a pré-temporada dessa temporada não vai ser tão grande, então fica até curioso como é que o Lampard vai encaixar essa quantidade muito grande de reforços, se ele vai encontrar a formação ideal logo de começo, se vai demorar um pouquinho, então acho que ele sai um pouquinho atrás. O United Sim. ali também tem os problemas na defesa, apesar de estar encaixado ali na frente, também acho que
nunca
sai um pouquinho
sabe.
Atrás.
É que você nunca sabe quando que o United vai engrenar de verdade ou não, né, cara? Então, assim, fica complicado colocar eles em qualquer prognóstico. Mas esse campeonato tá tão louco, cara, que você, mesmo, até pra apontar os 4, 6 primeiros colocados, você fica muito na dúvida. Pro Liverpool ir de primeiro pra quarto colocado é um pulo, porque os outros times estão muito iguais.
Cara, pra mim esse campeonato inglês ele vai ser muito simples. Se o Lampard fizer um bom trabalho, o Chelsea é campeão. porque ele tem um elenco muito forte, um elenco novo, um elenco que tem... que vai ser um elenco muito a cara do Conte, que levou o Chelsea para ser campeão. É aquele elenco que, se pegar uma temporada bem trabalhada, é campeão, independentemente do time que está enfrentando. Só que tem outra situação, né? O Lampard é um técnico jovem, o time do Chelsea é um time sem entrosamento, tem muita coisa para dar errado ali. E por isso, eu acho que o principal candidato ao título é o Liverpool, e chegando o Messi no Manchester City, eu coloco o City igual ao Liverpool.
Mas
falta pro City... Eles vão ter elenco, vão ter ritmo, mas vai faltar pro City a alma. E isso é uma coisa que o Liverpool, todos os jogadores do Liverpool têm. E isso é o que coloca o Liverpool um pouco mais acima, porque precisa ter aquela alma para conseguir manter o ritmo o campeonato inteiro.
Cara, mas eles já provaram que, não, que mesmo sem alma eles ganham essa bagaça. Então, assim, acho que se o Messi vier para o City ou para o Chelsea, talvez até para o United, a gente não sabe o que o futuro do Messi... qual vai ser o futuro do Messi, mas eu acho que qualquer um desses times que ele vier, a conversa muda totalmente aqui. Isso a gente está fazendo, gravando na quarta-feira, dia 26, e se o Messi chegar amanhã, a gente já tem que jogar esse episódio no lixo e fazer um outro totalmente diferente.
Para mim, então, não. Para mim, não muda muito, não. É igual aquela discussão que a gente teve, né, que... ali no grupo, que eu falei, cara, eu não faço questão de ter o Messi, tipo, é um cara que, se ele chegar, eu vou soltar foguete, vou ser o primeiro a comemorar o Messi entrando no Liverpool, mas eu não faço questão. Mesmo que ele diminua o salário, eu não faço questão de ir lá e lutar por ele. Só se ele chega pro Liverpool e fala, eu quero jogar aí, ou tu chega pra ele e fala, tu quer jogar no Liverpool, ele fala, quero. Aí beleza, aí vamos comemorar, soltar foguete, Messi no Liverpool. Mas não é um cara que eu faço questão. Ele anda em campo. Todos os jogos ele vai tomar bronca do... todos os jogos ele vai tomar bronca do Henderson e vai tomar bronca do Klopp. Ele não é um jogador que vai aceitar tomar essa bronca. Eu acho que isso é uma coisa que não cabe. Mas de toda forma, se ele chega no Liverpool, o Liverpool sobe num patamar que, pelo amor de Deus, pra mim, campeão de tudo e beleza. Mas é uma coisa que eu não faço questão, tipo, eu não quero pagar pra ver... Não quero fazer questão de ver se o Messi vai dar certo tomando bronca do Henderson e do Klopp todo jogo. Se o Messi vai dar certo na intensidade do Liverpool. E aí vai o que eu penso pro City, que tu falou que se ele anunciar no City muda muito. Pra mim não, eu acho que é a mesma coisa, o City vai manter o time que tá, só que com uma qualidade muito maior, que é o que coloca o City no mesmo palco assim do Liverpool na luta, e vai ser a maior disputa, até melhor pra mim, do que a gente teve na temporada retrasada. Só que, não sei, assim, não é um jogador que eu faço questão, inclusive eu preferia não ver ele na Premier League, não por não querer jogar contra, mas porque ele não tem a cara da Premier League, entendeu? Então, pra mim, as opiniões que eu tenho aqui, ele vindo ou não vindo, não mudam. Só se pra você.
Eu acho que onde ele chegar, ele desequilibra e torna esse time favorito ao campeonato. É um cara, acho assim, que... top 3 na história. Onde ele chegar, ele vai desequilibrar e vai tornar esse clube franco favorito a vencer. Gostaria de ser no Liverpool, e é isso aí.
Eu acho que se tem uma coisa que todos nós concordamos é que o Messi seria muito bem-vindo na Inter de Milão, lutando lá na Itália com o Cristiano Ronaldo, e assim, deixando o Liverpool em paz. Ninguém quer esse cara por aqui e segue o certeza. Jogo.
Isso aí, com certeza. Deixa ele, vai lá para Milão, vai lá para França, sei lá, para Turim, para onde ele quiser, só fica longe do Reino Unido. Vou nem falar de Inglaterra, deixa longe do Reino Unido.
Vai que ele aparece no Celtic Rangers ali, né? Deixa o Reino Unido por aí.
Deixa longe.
Mas beleza. Então, para terminar o episódio, que título vocês acham que a gente leva esse campeonato, essa temporada, ou vocês acham que a gente não leva nenhum? Cravando agora, meio que uma aposta, assim. Que título vocês acham que o Liverpool leva? Para mim, tá definido, o Liverpool vai ser campeão da Premier League. E o resto eu pago pra ver, eu acho que ganha uma Champions talvez, mas eu não cravo. A Premier League eu cravo o nosso bicampeonato. E vocês?
Eu aposto na Champions. Pode ser que ocorra o doblete ou a tríplice coroa, quem sabe, mas se eu tivesse que apostar forte, eu apostaria na Champions.
Eu vou de bicampeonato da Premier League também, cara. Eu acho que a gente vai encaçapar mais essa daí e vai levantar mais uma Premier e vai conseguir superar esses adversários nos pontos corridos aí. E quem sabe uma Champions vem aí de rebaba na cola dessa Premier. Mas eu fico primeiramente com a Premier. Eu acho que é o que o Liverpool vai conquistar essa temporada.
Então fechou, muito obrigado pela participação, muito obrigado a todos que ouviram mais esse episódio do podcast Nunca Caminhará Sozinho. Para quem não escutou ainda, o nosso último episódio foi gravado na semana retrasada, foi uma entrevista com o ex-jogador da base do Liverpool, o brasileiro Vitor Flora. Então fica a dica, o Outside Anfield, o podcast está aí na mesma lista do Nunca Caminhará Sozinho, é mais um podcast paralelo, mas que fica no mesmo servidor. Fica a dica para todo mundo escutar. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @livefcbr, e no Twitter tem também o YNWA em português, que é mais focado para o podcast, para notícias, uma coisa um pouco mais jornalística, e a questão mais torcedor está no livefcbr. Muito obrigado a todos, e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.